Vem aí, Eduardo Mancais. Em Conta, a economia que você entende. Entrevista de valor.
E com a gente aqui no Em Conta, a economia que você entende, entrevista de valor, vamos dar sequência a essas nossas conversas sobre a reforma da Previdência. E hoje vamos conversar então com Everton Correia, economista superintendente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Tem até pesquisa sobre isso. Em primeiro lugar, é um prazer tê-lo aqui.
Prazer todo nosso.
Bom, ontem o governo então já soltou os detalhes dessa reforma, mandar para o Congresso Nacional. Todo mundo está conhecendo praticamente como é que vai ser, né? Depende, lógico, das aprovações. Mas tem uma pesquisa, então, foi feita pela CNDL junto com o SPC e aponta que 77% dos empresários acham que essa reforma da Previdência é necessária e urgente, né?
Essa reforma ela é urgente porque todos estão conscientes de que existe um motivo maior para que haja essa reforma. O motivo maior é a sustentação financeira do governo. E se o governo não encontrar a solução para a sustentação financeira, ele vai ter que buscar mais arrecadação tributária, o aumento de impostos, uma série de outras medidas que acabam afetando do mesmo jeito a atividade produtiva. Então, todos os empresários, de modo geral, têm consciência de que o governo precisa se ajustar e, com isso, melhorar a credibilidade dele. Ao melhorar a credibilidade, ele consegue arrumar todas as outras questões estratégicas para que a economia volte a crescer, né? Então, a Previdência, ela assume uma prioridade devido a essa questão mais ampla, né? Todo mundo hoje está consciente que não dá para deixar como está, porque esse ano já vai ter aí um déficit bastante significativo, no próximo, a mais de 80 bilhões, no próximo ano esse déficit aumenta para mais de 100 bilhões, e assim sucessivamente. E aí a reforma que o governo está apresentando, segundo cálculos do próprio governo, ela vai dar, num período mais longo, um superávit de 680 bilhões, o que é muito relevante do ponto de vista do ajuste financeiro do Estado, né? Então, por isso que essa pesquisa, ela confirma essa expectativa, essa priorização que os empresários, de modo geral, estão dando à questão da reforma da Previdência.
Agora, nessa pesquisa, voltando à pesquisa e o que o governo anunciou, 76,5% dos empresários achavam que essa reforma da Previdência tem que ser profunda. Achavam e acham pelo que agora o Congresso, o governo mandou para o Congresso, vamos ver como é que vai ser lá. Mas essa mais profunda, o que o governo já fez, o senhor acha que já está alcançando o resultado esperado?
Olha, o governo, da forma que ele apresentou, ele está levando em conta dois aspectos fundamentais. Primeiro, a nova tabela demográfica do Brasil. O Brasil, sem sombra de dúvida, mudou seu perfil do ponto de vista de longevidade, né? Expectativa de vida hoje está em 78 anos de idade e a tendência é aumentar. E nós estamos vendo que nos próximos 10 anos a participação de pessoas mais idosas na pirâmide demográfica vai ser bem maior. Isso é um fato. Não tem como a gente fugir a esse fato. Outro fato relevante é a questão da urbanização. Há 20 anos atrás, nós tínhamos uma certa taxa de urbanização em torno de 68%. De pessoas do país, da população que vivem em áreas urbanas. Hoje a urbanização nossa está em 82% e a tendência é aumentar. Então aquelas pessoas que vivem no meio rural, cada vez um número menor de pessoas estão vivendo no meio rural. Esses dois aspectos são muito importantes para a gente já assumir uma nova forma de ver a nossa Previdência. E a outra questão é que tem que estancar, de fato, de vez, essa tendência de déficit que existe com a nossa Previdência. E, e o que o governo quer? Olha, eu tenho uma proposta que estanca. E essa proposta realmente ela atinge esse objetivo. Ela iguala aos direitos de homens e mulheres, até porque os números já mostram, né, que as mulheres vivem mais do que os homens e que os homens estão assumindo cada vez mais também uma postura de donos de casa e as mulheres uma postura de chefe de família, né, vamos dizer assim, que traz a renda para dentro de casa. Então, tudo isso é muito atual. É claro que o governo espera que o Congresso aperfeiçoe a proposta. Nós também temos sugestões para aperfeiçoar essa proposta. E o Congresso, com certeza, vai fazê-lo. Né? Então, o que o governo fez, a proposta que ele está mostrando, cumpre bem esses dois papéis, que são os papéis relevantes para que haja uma estabilidade com relação à situação financeira do governo, que essa é a grande preocupação. Né?
Em conta. A economia que você entende está tudo guardado na internet. Pode ser ouvido a qualquer hora e a qualquer dia. Espero pela sua boa companhia. Anote aí: radios.ebc.com.br. Repetindo: radios.ebc.com.br. Daí, clique em Rádio Nacional da Amazônia. Depois, em cima do Em Conta. Pronto! Escolha qual programa você quer ouvir ou baixar para ouvir depois. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
Everton Correia, economista superintendente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Antes de entrar nessas sugestões dos empresários, tem um outro ponto da pesquisa que o pessoal, os empresários, acham que isso aí deve valer para todos. Houve algumas exceções nessa proposta do governo, ainda vai passar no Congresso, que pode retirar ou colocar, mas eu digo sobre essa reforma que já foi apresentada pelo governo. De um modo geral, já está incluindo outros setores que estavam sendo beneficiados antes, não?
Olha, nessa reforma o governo só excluiu a questão
militar,
dos,
né,
parlamentares, e das Forças Armadas, que, pelo que nós ouvimos ontem, na entrevista de alguns representantes do governo, do secretário de Previdência, do Ministério da Fazenda, ele fala que essa vai ser uma proposta discutida à parte. Mas essa proposta vai vir, com toda certeza, porque não dá para tratar diferenciadamente mais ninguém, né? Eu acho que ficou muito claro isso, que o tratamento diferenciado, o tratamento que beneficia setores A, B ou C, são tratamentos que não trazem a eficácia que o governo espera. Nós já percebemos isso com os incentivos fiscais que são oferecidos, né, que acaba que não dá o retorno que o governo tem esperado. Então, a ideia que nós temos é que haja realmente um tratamento homogêneo, né, para que toda a sociedade dê a sua contribuição. Esse é um problema de todos, e todos têm que contribuir, né?
Outra parte também, mas já, o governo já adiantou que vai lá na frente já também ajeitar dentro da lei, a parte da aposentadoria rural, né, que vai começar a participar também antes de receber, né?
Pois é, a aposentadoria rural, ela tem uma característica diferente das aposentadorias de trabalhos nas áreas urbanas. É que a aposentadoria rural, ela exige um esforço físico muito grande. E aí, após os 50 anos, após os 55 anos, já fica muito mais difícil o trabalhador encontrar uma alternativa para ele no meio rural, diferentemente das áreas urbanas, onde o fato de você ter 60 anos não o torna inválido para você trabalhar em diversas outras oportunidades de serviços que vão surgindo com a modernização e com a terceirização da economia, né? A economia está se terceirizando. Então, os serviços cada vez mais estão crescendo, fazendo maior parte na matriz de geração de renda, né, e empregos. Então, é diferente as oportunidades que as pessoas de maior idade têm nas áreas urbanas são maiores do que as oportunidades na área rural. Então, nesse aspecto, realmente, é preciso considerar essas duas questões.
Mesma coisa, então, com aquela situação de desgaste, profissão de risco muito forte, que também tem uma situação um pouco diferenciada e também está sendo levado em conta nessa proposta, né? Pessoa com deficiência também, né?
Exatamente isso, é porque aí você tem que realmente dar um tratamento diferenciado, porque a oportunidade para essas pessoas é diferente da oportunidade de pessoas, por exemplo, professores, que depois que se aposentam podem se tornar consultores de empresas, por exemplo. Né? Executivos, que depois que chegam a certa idade, eles podem continuar prestando seu serviço pela internet, à distância, e de várias formas, né? Que realmente o setor de serviços hoje tem sofisticado muito e oferecido muitas oportunidades. Então, esses são casos que realmente merecem um tratamento específico. Mas ele não chega a atrapalhar as metas principais, que são as metas da questão da longevidade e as metas com relação ao superávit da Previdência. E tem um outro detalhe importante. O Chile fez essa reforma no final dos anos 70, nos anos 80, e a partir daí a própria Previdência chilena, ao se tornar superavitária, começou a financiar, por exemplo, os investimentos em infraestrutura. Hoje a nossa Previdência é deficitária. Ela faz, vamos dizer assim, consumir os recursos públicos que iriam para outros investimentos. Então tem um efeito indireto na reforma da Previdência que precisa ser levado em conta. Estancar esse déficit aí, ele já traz um benefício indireto para todas as outras áreas que o governo precisa investir. Educação, saúde, infraestrutura, né? Então esse é um benefício indireto que já há uma consciência da classe empresarial, e daí a urgência que a classe empresarial está colocando nesse aspecto, nesse ponto. Porque vai sobrar recursos do governo, pelo menos o governo vai poder se planejar melhor para que ele possa investir em outras áreas. E além disso, a gente poder ter uma matriz de juros que seja compatível com o país que quer se desenvolver, que quer avançar no seu desenvolvimento. Nossa taxa de juros é incompatível com uma taxa de crescimento econômico de 4% a 5% ao ano, que é o que nós precisamos. Por quê? Porque o déficit público é tão grande que ele pressiona a taxa de juros. O governo não tem como estar baixando isso. Você vê hoje os países do mundo inteiro enfrentam suas crises baixando suas taxas de juros. O Brasil está em plena crise, é uma taxa de juros de 13,75%. Com uma inflação prevista de 5,5% no próximo ano. Quer dizer, não tem mais nenhum argumento, né, de métodos de inflação. Então, isso tudo porque é afetado por um déficit público que não tem controle. E qual é a conta maior do déficit público do Brasil? É a Previdência. Então, a nossa visão hoje é muito mais pragmática. É uma visão seguinte, com certeza o governo entendeu que tem que priorizar, vai submeter ao Congresso, o Congresso vai acompanhar, vai dar suas contribuições, mas olha, não dá para esperar mais, porque a gente sabe os benefícios indiretos que uma reforma dessa traz para toda a economia, né?
Em conta, a economia que você entende. Não entendeu alguma coisa? Mande um e-mail para enconta@ebc.com.br. Repetindo, enconta@ebc.com.br. Alguma reclamação? ouvidoria@ebc.com.br. Pode elogiar, se for o caso. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
Certo, estamos conversando com Everton Correia, economista superintendente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, justamente sobre essa reforma da Previdência que agora parece que deslanchou, né? Ele vai para o Congresso. Agora, vamos ver as sugestões dos empresários, mas antes de falar as sugestões, uma parte que não está nessa reforma, não sei se seria o caso ou não, é sobre as alíquotas, tanto que o empresário, a empresa paga, quanto o empregado paga para o INSS, a Previdência. Isso parece que ainda não foi colocado, né?
Pois é, essa é uma questão. Nós estamos ainda finalizando as nossas avaliações para entender o que vai acontecer com a economia após o anúncio de uma reforma previdenciária como essa. Porque nós imaginamos que em períodos recessivos, como o que nós estamos vivendo, qualquer aumento de alíquota é prejudicial. Quer dizer, se o governo pretende estimular o crescimento econômico, e essa é a maneira mais rápida do governo melhorar o seu superávit, é fazer a economia crescer, qualquer carga adicional em cima, tanto da classe de trabalhadores como em cima da classe empresarial, isso só é uma profunda recessão. Se você aumenta a carga de alíquota, seja ela tributária, seja ela de previdência, em cima dos trabalhadores, você reduz consumo. Sobre as empresas, você reduz capacidade de investimento das empresas. Então, a melhor forma é você evitar esse tipo de aprofundamento, esse tipo de carga, né? Quer dizer, o que você puder fazer de uma forma mais equânime, mais flat, mais ampla, de modo que você não tenha que aumentar cargas específicas em cima de setores específicos, é melhor para uma política de reforma como essa. Uma política mais horizontal e menos verticalizada, olhando os setores. Quer dizer, tem que fazer como um todo, olhar a base de tributação, a base envolvida de uma forma ampla e não setorializar isso daí.
E agora sobre, então, finalmente, a sugestão dos empresários, principalmente ramos do comércio e dos serviços, nessa fase da reforma da Previdência já no Congresso.
Pois é, nossa primeira sugestão é a sugestão da amplitude da reforma. Tem que ser uma reforma ampla, uma reforma que não beneficie setores. Todos têm que dar essa contribuição. Depois que seja feito realmente os cálculos de impacto sobre o superávit que o governo vai ter. Porque só em você mostrar esse impacto, mesmo que ele só venha nos próximos 10 anos, mas mesmo assim é muito importante que fique claro para a sociedade que uma nova situação como essa nos próximos 10 anos, ele vai permitir ao governo hoje rever outras políticas. Rever a sua política de financiamento, precificar os seus títulos públicos para que as taxas de juros possam diminuir. Então tem uma série de outras questões indiretas que você pode falar o seguinte: olha, mas isso não é a reforma da Previdência específica. Não, mas a reforma da Previdência, ela vem com esse objetivo. E a gente espera ouvir do governo o seguinte: olha, todos queremos dar o sacrifício, todos queremos contribuir. Agora, a gente precisa saber qual vai ser a posição estratégica do governo quando aprovar essa reforma. Nós queremos dar a nossa contribuição, mas nós queremos também que fique claro para toda a sociedade como é que o governo vai incorporar essa superávit da Previdência nas suas outras políticas que afetam toda a atividade produtiva, né? Então esse é um outro aspecto. E por último, as alíquotas específicas, que a gente enxerga que quando a economia voltar a crescer, o governo volta a arrecadar, e aí a solução do déficit público é atingida sem precisar aumentar alíquotas e sobrecarregar todo mundo, tanto trabalhadores como empresários.
Certo, agora, para terminar mesmo, a nossa dependência é a política, né? No momento atual, será que isso vai atrapalhar agora ou não? O ano que vem, como é que o senhor espera isso?
Olha, eu acredito que esse ano foi um ano de muito aprendizado político. Nós passamos por tudo. Nós passamos de uma situação onde o nossos representantes na linha sucessória da presidência da República estavam inelegíveis para ocupar cargos. Depois nós passamos por um impeachment. Agora estamos numa situação aí de um certo interstício entre poderes, né? E tudo isso é importante para que exponham as feridas da nossa democracia, para que a gente possa sanar de forma adequada. Eu sou muito otimista com relação à questão política, porque o Congresso hoje é muito sensível às ruas, é muito sensível. E hoje, com a questão das redes sociais e dos movimentos através das redes sociais, nós estamos vendo que a sociedade está se manifestando muito claramente e muito rapidamente, né? E isso é muito bom, porque o Congresso, ele é influenciado pela opinião pública. A opinião pública hoje é muito clara. Você tem aí diversos instrumentos, veículos de redes sociais que você pode aferir o que as pessoas estão pensando. E aí é muito importante que o Congresso esteja sempre acompanhando isso. E na minha visão, na nossa visão, nós somos otimistas com relação à questão política. Ela hoje está agudizada principalmente com essa questão aí do impasse do Senado, né, e do Supremo Tribunal Federal, mas eu acho que isso vai se resolver. Então eu também sou otimista do ponto de vista da nossa política. Eu acho que nós passamos por tudo em 2016. Vamos entrar em 2017 com uma visão muito clara do que o Congresso precisa fazer, a postura do Executivo, a postura do Judiciário. Eu acho que está tudo muito claro qual é o papel de todo mundo agora para 2017.
Com certeza, vamos torcer para isso. Conversamos com Everton Correia, economista e superintendente da CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, justamente sobre a reforma da Previdência Social. Com certeza a gente vai voltar a conversar sobre isso nessa fase importante de ajustes e discussões no Congresso Nacional antes da aprovação. Muito obrigado pela entrevista, pela conversa, pela prosa. Até outro dia, tá?
Até outro dia, muito obrigado pela oportunidade.
Estamos terminando mais um Em Conta, a economia que você entende. As seguintes pessoas são responsáveis por este programa. Edição e apresentação, Eduardo Mancais. Produção, Cleide de Oliveira. Coordenação, Kátia Lins. Gerência da Rádio Nacional da Amazônia, Miguelzinho Martins. Gerência Executiva, Walter Lima. Trabalhos Técnicos, Pipi Caiabi.
Obrigado pela boa companhia, mas não sai daí não. Continue com a gente.
A Nacional apresentou Em Conta, a economia que você entende.